torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui, como sempre, sou eu, Gabriel Platt. Mais um podcast. Dessa vez, um podcast mais animado que o da semana anterior, né? Porque, né, acho que o placar do último jogo diz tudo, né? E, Vinícius, acho que agora eu posso falar que meus dois times são de primeira, né? Tudo bem com você?
Bom, Diego, Platt, ouvintes. Cara, realmente, né? Demorou um pouquinho, mas agora você pode falar que o seu time é de primeira e você vai poder ver jogos de ambos em pleno domingão, mais tranquilo.
Graças a Deus. O pior é que o próximo jogo, o pessoal na superstição, né? Eu falei no último podcast, putz, a única coisa diferente que teve contra o Broncos foi que o Cowboys e o Botafogo jogavam no mesmo horário e tudo mais. E na última semana não aconteceu isso, né? Foi um jogo domingo, outro segunda. E essa próxima semana, os dois jogam no domingo, só que o Botafogo joga às 4 horas da tarde e o Cowboys 6h25. É no mesmo dia, mas não no mesmo horário. Então tá tranquilo. Tudo bem com você, Diego?
Fala, Plat, fala, Vinícius, fala, ouvintes. Tudo ótimo comigo, cara, feliz, parabéns, Plat, eu acho assim, vi a tua foto lá, maravilhosa. A próxima foto é a nossa foto rumando pro Super Bowl. Que tal essa foto? Essa foto seria maravilhosa. E eu acho que assim, essa semana foi daquelas semanas assim pra lavar a alma de todo mundo.
Pois é, né? Foi um jogo que o Cowboys precisava vencer, que não só vencer, mas convencer, né? Porque depois de uma partida onde o Cowboys perdeu feio pro Broncos, apesar do placar não dizer isso, né? Ah, perdeu 30-16, duas posses de bola. Nem foi tão feio assim, mas se você olhar o jogo, você vê que realmente foi feio. Não só pro torcedor do Cowboys, mas pra imprensa. Uma visão do torcedor médio de NFL, que não acompanha todos os jogos de todos os times, obviamente, né? Meio que mostrou, peraí, o Cowboys é realmente tudo isso? Porque o time tava embalado, ganhando, e pegou um time mais ou menos, que era o Denver Broncos. A gente vê que é mais ou menos porque eles perderam pro Philadelphia Eagles, né? Foi um time que a gente bateu com facilidade e perdeu em casa. Então, o Broncos, eu acredito que vai ser um time de meio de tabela pra temporada. E o Cowboys perdeu feio pra eles, então, peraí, se o Cowboys perdeu pra esse time, será que o Cowboys é realmente bom? Então a resposta precisava vir contra o Atlanta Falcons e precisava vir de uma maneira convincente, que mostrava, não, realmente o Cowboys é um time bom. Esse jogo contra o Denver foi só um acidente de percurso. E foi basicamente o que aconteceu agora contra o Atlanta Falcons, né? Tem muito o que dizer, né? Foi um jogo onde o Cowboys venceu por 43-3. Ou seja, foi uma vantagem de 40 pontos. Um massacre. O Cowboys anotou 29 pontos no segundo quarto, que é a maior marca da história do Cowboys, né? Em todos os quartos, assim. Num período de um quarto, esse segundo quarto foi o que o Cowboys mais pontuou na história da franquia. Vocês veem como que o Cowboys foi bem nesse segundo quarto. Diego, esse foi o maior massacre que se já viu do Cowboys, em termos de imposição, de domínio de jogo, de não deixar o adversário nem sequer ter uma mísera possibilidade de competir dentro dos jogos. O Cowboys simplesmente demoliu o Falcons em todos os lados do campo, né? Ataque, defesa e até special teams. Você lembra de outro jogo que o Cowboys teve esse domínio?
Plat, assim, o primeiro jogo que me vem à mente contra o Colts em 2014, o Indianapolis Colts vinha com um bom time, tanto que fez a campanha naquele ano de 10-5, fora de casa, inclusive, foi 4 vitórias, 3 derrotas, então era um grande time. O atual safety, né, um dos safeties de Dallas era daquela equipe, eu acho que era rookie daquela equipe ou algo assim. É o único jogo que eu lembro, que chegou a ficar 42-0 para Dallas, né, com uma atuação excepcional do Tony Romo, o último touchdown inclusive do Brandon Whedon, e o adversário só faz um touchdown depois de estar 42-0 no quarto. Mas nesse nível de velocidade de ataque e principalmente de defesa, eu acho que foi superior àquela partida, porque o Atlanta Falcons chegou a ter um dado momento no primeiro quarto que ameaçou Dallas ser deu algum espaço na primeira campanha do Atlanta Falcons. Teve próximo até de um touchdown, mas a gente conseguiu segurar. No segundo drive, foi para uma quarta descida para 7, que foi uma decisão bastante contestável. Né? Até para nós, somos torcedores do Dallas, que tem o Mike McCarthy como um treinador que adora arriscar na quarta descida, mas aquela quarta descida foi extremamente contestável, porque ficaria 7-6, né? E Dallas, assim, a quantidade de turnovers, a quantidade de jogadas de defesa maravilhosas, a quantidade de pressão no adversário, a quantidade de sacks, eu nunca vi nada igual. Foi um jogo completo, um massacre completo, em que a defesa jogou bem, o ataque jogou bem, E vamos lá, o Special Teams jogou muito bem. Nós não estávamos com o nosso kicker titular, mas a gente deve dizer que é o segundo jogo consecutivo que nós temos um bloqueio de punt. E os adversários vão sentindo isso. Então, acho que assim, ó, nunca vi um massacre e que um time de Dallas que tenha jogado com as três unidades tão bem. Isso eu nunca vi.
Esse jogo ele foi um pouco mais agressivo que o jogo contra o Colts, né? Porque a gente arriscou muitas quartas descidas e naquela época com o Jason Garrett, você sabe que arriscar quarta descida é igual o Cometa Halley, né?
Não, mas tava no estatuto, não podia, né?
A gente podia esperar, tipo, ah, contra o Denver Broncos o Cowboys arriscou, sei lá, quatro quartas descidas e nem não converteu nenhuma. Então muita gente começou a questionar isso. Poxa, será que o Cowboys vai continuar arriscando quarta descida? Porque a virada de chave no jogo contra o Broncos aconteceu quando o Cowboys tentou duas quartas descidas e não converteu, e aí o Broncos conseguiu pontuar em cima e acabou se tornando o resultado que foi. E nesse, o Cowboys não pensou duas vezes, né? Foi converter as quartas descidas que usualmente o time arrisca e realmente conseguiu e converteu e conseguiu impor o resultado que a gente viu. Vinícius, o Diego falou justamente nessa situação que o Falcons poderia ter diminuído o placar por 7-6, né? O jogo ele ficou 7-3 no momento, aí acho que o Cowboys foi pro punch, e aí o Falcons pegou a bola, teve uma campanha boa, tava avançando, né, principalmente com o Kyle Pitts, e aí eles estavam em zona de field goal, eles poderiam ir pro 7-6, eles resolveram arriscar a quarta descida e aí não converteram. E aí, a partir dali, foi justamente o que eu falei, essa viradinha de chave que mudou a figura do jogo. A partir dali, o Cowboys dominou a partida. Você acha que se o Falcons tivesse convertido essa quarta descida, ou até se tivesse chutado o field goal e deixasse o jogo 7-6, você acha que seria um placar mais apertado, ou você acha que pelo volume do Cowboys, esse jogo seria tranquilo de uma forma ou de outra?
Eu não sei vocês e quem vai ouvir o podcast depois, mas ali naquele começo e nessa drive que você citou, até eles arriscarem, eu tava ficando com um leve receio, porque, tipo, a gente tava vendo o Pitts tendo muitas boas recepções, né? Tipo, ele teve umas 3, 4 recepções, se eu não me engano, as primeiras drives do começo do jogo. Cara, eu já tava pensando, pô, a gente vai tomar um baile do Pitts, a gente vai apanhar um pouquinho dele, tá? Tipo, dava pra sentir que parecia que isso iria acontecer até o final do jogo. E até porque ele é o principal recebedor do time, né? Tirando, sei lá, o Cordarrelle Patterson, que é recebedor, até Tyrande, se brincar, o cara joga. Mas assim, era 0800 Pitts, e a gente não tava conseguindo marcar tão bem assim no começo do jogo. Eu acho que eu só tenho que agradecer o Arthur Smith pra inventar de forçar a quarta descida, porque assim, ali virou a chave, ali o momento, né, como os americanos chamam, o momento inteiro do jogo foi pro lado do Cowboys, e aí depois a gente não parou, né, depois disso foi só 29 pontos no segundo quarto, depois foi um garbage time total, e mesmo no garbage time, mesmo já jogando o Corey Clement, jogando mais o Pollard, com o Malik Turner sendo recebedor, né, a gente já tinha tirado os recebedores principais do jogo, defesa também, muitos jogadores de defesa fora, ainda assim a gente conseguiu segurar de um jeito, de um tanto jeito o Falcons, que tipo, eles já pensaram, tá, vamos colocar também o Josh Rosen aqui, porque não vai adiantar em nada, porque se tiver esse jogo, e assim, é ótimo mostrar isso, esse 40 pontos de diferença, porque até um ponto que a gente vai comentar sobre daqui a pouco, mas assim, todo mundo tava falando, Broncos descobriu como segurar o Cowboys, aí o Cowboys vai lá e fala assim, não é assim o negócio, não é fácil assim que vocês vão descobrir, porque a Lemore tinha até comentado, pô, todo mundo assiste milhões de vídeos sobre treinos, sobre jogos, fosse pra saber, tipo, a falha do nosso ataque, eles já teriam descoberto. Mostra que o Broncos foi realmente mesmo só um pontozinho outlier, um fora da curva ali, a gente voltou a trilha mostrando e espancando uma ave. Seria até caso de Bama isso aí, hein?
A gente bateu no Falcons e no Eagles já, né? São duas aves já que o Cowboys já deu aquela pancadinha.
Depois é só completar o trio e fechar no Cardinals, né? E acabou. Tá ótimo.
Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu concordo com o que você falou. Eu acredito que o Cowboys impôs um volume muito grande e na minha opinião, aquela quarta descida poderia ter deixado o jogo um pouco mais tenso por algum tempo. O segundo quarto do Cowboys talvez não fosse do jeito que foi, mas eu acho que o Cowboys sairia vencedor independente daquela quarta descida. E eu acho uma coisa dessa quarta descida e da terceira também foi o Jordan Lewis, né? Que ele fez duas jogadas ali que mudou um pouco a defesa, porque a defesa tava começou meio marcha lenta. Não sei se você vocês concordam comigo. Eu vi a defesa meio mais ou menos, como você falou, do Kyle Pitts tendo boas jogadas ali pelo meio. O Trevon Diggs deixou algumas recepções em cima do Pitts, que eu fiquei, será? E os recebedores do Falcons não são tão bons, né? Tem o Russell Gage, tem aquele Zacco lá, esqueci o outro nome do outro jogador. Mas são jogadores abaixo da média, na minha opinião. Os jogadores, sei lá, nível do Cedric Wilson, assim. E o Cowboys, eu fiquei, cara, será que o Cowboys vai começar a ceder bom jogo pra ele? Só que a gente conseguiu pressionar o... Eu acho que a defesa fez tudo o que deveria ter feito, né? Impediu o jogo terrestre, pressionou o Matt Ryan, secundária bloqueando o passe, forçando o turnover, foi exatamente tudo que a gente esperava, né? E esse tipo de coisa que não aconteceu no jogo contra o Broncos, né? Pra mim foi um dos diferenciais. Mas, Diego, o que você acha que mais, além disso, né? Pra você, o que mudou mais do jogo contra o Broncos pra esse? Olhando pro ataque, por exemplo, o que você acha que foi a maior mudança pra ter gerado esse placar elástico que a gente viu?
Vou fazer uma geral, tá, Plat? Assim, eu sei que tu tá perguntando direto o ataque, mas eu quero fazer uma geral. Em primeiro lugar, eu acho que a defesa voltou a forçar turnovers. Isso é um detalhe fundamental. Em segundo lugar, vou pontuar que é inacreditável esse dado, mas é um dado bastante importante. Dallas teve 19 jogadores diferentes da defesa computando tackles, solos ou assistidos, né? Ou seja, individuais ou coletivos. São 19 jogadores diferentes, isso é inacreditável. Inclusive o Malik Hooker, né, que eu esqueci de citar, que era o jogador que atuava pelo Indianapolis Colts naquela oportunidade contra o Dallas em 2014. Mas, do ponto de vista ofensivo, há dois aspectos fundamentais. O jogo se ganha nas trincheiras, né? Claro que o Micah Parsons foi fundamental na defesa, mas no ataque, o Leo Collins começou a ganhar corpo. Corpo, eu digo assim, corpo, ritmo de jogo. A linha ofensiva já foi muito diferente, né? Esse jogo evitou uma performance da defesa, que até no início teve um pouco de penetração e depois acabou. E em segundo lugar, em relação ao ataque, né, além da linha ofensiva de Dallas melhorar, a exceção do Williams, né, que segue aquele problema de faltas, excessivamente problema de faltas, né? Mas a gente tem três wide receivers agora, e a volta do Michael Gallup, que é fundamental. Não há trio igual na NFL. Não há trio igual e não terá um trio igual em algum tempo. É impressionante isso. A primeira recepção que o Gallup tem é uma recepção maravilhosa, né? Então, além do Leo Collins, e eu falo da Leo Collins, mas eu falo da linha ofensiva geral, ter conseguido segurar a defesa depois do início, né? A defesa do Atlanta Falcons, e não é uma defesa ruim, eu digo a linha, né, o defensivo não é ruim. Nós temos, assim, um número grande de recebedores possíveis, né, e os três wide receivers são espetaculares. Eles seriam wide receivers um de qualquer equipe, CeeDee Lamb, Amari Cooper e agora o Michael Gallup. E mais o Cedric Wilson e mais o Noah Brown, que isso, que equipe da história da NFL teve um quinteto nesse nível. Tanto que o Malik Turner entra e faz recepção. Quer dizer, é impressionante. Somado a isso, Sean McKeon vem pro jogo depois de voltar de um tempo fora e aproveitando o espaço que o Blake Jarwin deixou, fazendo a primeira recepção, fazendo bons bloqueios. A gente tem também o Ezekiel Elliott fazendo bloqueios espetaculares. A gente vê bloqueios maravilhosos. Dois touchdowns. Quer dizer, o ataque tá maravilhoso. A mudança, na minha opinião, desse jogo para lá, claro, além da defesa, é linha ofensiva e corpo de wide receivers.
Olha, eu queria acrescentar também, principalmente o Dak, né? Porque a gente falou tanto que o Dak foi o ponto negativo do jogo contra o Broncos, que ele jogou mal, que ele teve uma atuação abaixo, irreconhecível, e nesse Dak fez tudo que a gente gostaria que ele fizesse, né? Correu para touchdown, fez passes inacreditáveis, boas leituras de antes do snap, enfim, ele fez tudo. Pra mim foi um jogo nota 10, assim, um jogo que não tem como reclamar do Dak. Se o Cowboys teve todos esses pontos, foi por causa do Dak, né? Aquele último touchdown dele pro CeeDee Lamb foi uma obra de arte, cara. Uma bola que todo mundo achava que ele ia jogar pra fora e a realidade é que ele caiu no colo do CeeDee Lamb porque, cara, ele já sabia exatamente que o CeeDee Lamb ia estar lá naquela posição de campo. E até o primeiro touchdown pro CeeDee Lamb foi um passe muito bem colocado, né? Tem alguns tipos de passe que você tem que colocar a bola numa posição onde só o recebedor vai pegar. Ou seja, o passe foi feito, você tem que imaginar, cara, não vai ser uma bola que talvez o cornerback que consiga pegar. Não, ou o wide receiver pega, ou é um passe incompleto. Esse tipo de bola foi esse. E o Sid Lamb, como é um wide receiver bem acima da média, faz a recepção. Então foi muito bom. Acho que teve um errinho ali, que foi quase uma pick six ali, ridículo, no comecinho do jogo também. Mas graças a Deus não aconteceu nada e seguimos pro restante do jogo tranquilo, né? Mas Vinícius, a gente viu muitas coisas boas. Será que ficou alguma coisa pra gente cornetar nesse jogo? Tem alguma coisa que a gente possa cornetar nesse jogo, Vinícius?
Acho que a única pessoa é o Connor Williams, né? A quantidade de falta que esse cara tá fazendo é surreal. E mesmo assim, a gente ainda tá conseguindo vencer os jogos. A gente tá conseguindo, apesar do Connor Williams. Acho que, pra mim, basicamente a única coisa é isso. Porque, de resto, Zeke bloqueando bem. Shen McKeon, Tyrande, que era praticamente Tyrande 4, já subiu pra Tyrande 2, jogando bem. Todos os recebedores. 20 nego aí, ó, fazendo teco. Acho que quando acontece um jogo de 40 pontos de diferença, é difícil achar alguma coisa que possa preocupar ou alguma coisa ruim, né? Eu acho que não tem, não. A gente pode passar pra próxima parte.
Eu fiz a pergunta justamente pra você falar do Connor Williams, né? Já pra puxar o assunto, que ele é o líder da NFL em faltas cometidas, né? Ele é o cara, é o jogador da NFL que mais cometeu faltas nessa temporada. Então, pra mim, é um número assustador. Você pode até falar, teve algumas faltas que ele não teve culpa, foram mal marcadas. Mas beleza, você tira uma, duas faltas, ele ainda vai estar entre os mais faltosos da temporada. É preocupante? Sim, é preocupante. E eu acho que isso se torna ainda mais esquisito quando a gente tem o Connor McGovern, que é um bom guard, né? Porque quando ele jogou quando o Zach Martin tava com Covid na semana 1 e ele foi bem. Então, será que não vale testar o McGovern no lugar do Connor Williams, né? Porque a gente tá vendo o Connor Williams cometendo pelo menos uma falta por jogo. A média dele é de mais de uma falta por jogo. E nessa ele teve até um chop block que ele nem teve culpa, né? Ele tropeçou e caiu no chão e acabou rolando o chop block. Aí segurado, isso não tem como isentar ele de culpa, né? Todo jogo vai ter uma, né? Esse jogo a gente ganhou por 43-3, então não fez diferença, uma falta. Mas e um jogo mais apertado?
O Connor Williams tem 10 faltas em 9 jogos, 110 jardas, mas assim, algumas faltas de segurado dele foram mal marcadas, né? Eu acho que ele usa a mesma técnica que o Tyron Smith para bloquear o adversário, e que parece ser uma segurada. E eu não sei se os árbitros, né, eles já conhecem o Tyron Smith e não marcam tanto essas faltas. Ele segura, né, as mãos com os dedos para dentro, né, eu não sei bem explicar, e bate no adversário e fica parecendo que ele está agarrando. Mas algumas dessas faltas não são falta. Eu acho assim, o trabalho de pernas dele ruim também, enfim. É muita falta, né? São 10 faltas em 9 jogos, 110 jardas é muita coisa.
Como você estava falando, tipo, um jogo desse contra o Falcons não vai fazer falta as jardas perdidas por uma falta do Connor Williams. Mas e se for um jogo apertado? Se for, por exemplo, um jogo contra o Kansas City Chiefs agora, que a gente espera que seja um jogo apertado, uma falta dessa mata uma campanha que pode decidir o jogo. Então é um sinal amarelo. Tipo, se não tivesse ninguém para entrar no lugar dele, ou se a gente tivesse certeza que o reserva é pior, mas não, né? Eu acho que é exatamente o oposto. A gente tem confiança de que o reserva dele vai fazer um trabalho melhor que ele. Então, tipo, o que que tá esperando pra testar o McGovern, né? Eu acho que isso é uma coisa que o Cowboys tem que mudar, tem que, no mínimo, cogitar essa hipótese, né? Porque, tipo, não dá pra ficar mantendo o Connor Williams, ele cometendo esse tipo de falta, matando uma campanha por jogo. Que uma campanha, em alguns jogos, vai fazer a diferença. E eu não quero chegar num jogo de playoffs da vida e enfrentar uma segunda pra 20, porque o Connor Williams fez uma falta e matou a campanha, uma campanha do empate no último quarto, sei lá, uma coisa assim, tipo, eu não quero correr esse risco de perder uma campanha decisiva nos playoffs porque o Connor Williams cometeu uma falta idiota. Isso realmente me preocupa muito, ainda mais vendo que isso aconteceu num jogo onde, voltou a acontecer, né, num jogo onde o Cowboys ganhou de forma muito tranquila. Então isso realmente pra mim é um sinal amarelo no mínimo, para as próximas partidas. Diego, pra você, quem foi o destaque e a decepção do time?
Embora tenha defendido o Connor Williams e acho que duas das faltas que foram marcadas ele não teve culpa, a gente discutiu isso no grupo, uma delas, pra mim é questão técnica e ele tá marcado pela arbitragem. A segunda, o Plat acabou de dizer, o chop block, ele caiu, não foi proposital, enfim, mas ele é o destaque negativo, não adianta, tá? 30 jardas negativas, isso aí é brincadeira. Em relação ao destaque positivo, pra mim, um jogador que eu até gostaria que fosse trocado, enfim, Jordan Lewis fez uma partida, talvez a melhor partida dele na história do Cowboys. Ele foi decisivo pra mudar a história do jogo com as duas desviadas de passe, as duas vezes que ele desviou o passe naquele segundo drive do Atlanta Falcons. Ali, na terceira descida para 7, na quarta descida para 7, não fosse ele, o jogo era outro. Claro que o Kelvin Joseph marcou muito bem o Kyle Pitts na quarta para 7, mas enfim, Jordan Lewis e premiado também pela sua interceptação. Para mim, o destaque da partida.
Vinícius, você segue o Diego ou você tem outros votos?
Na decepção, eu vou seguir o Diego, sim. Acho que é só o Connor Williams que foi o pior jogador dessa vitória esmagadora. Mas de destaque, eu vou citar o Cid Lamb, né? 2 TDs, 90 e... Acho que nem chegou a 100 jardas, mas foi o líder de jardas aéreas do time. Eu queria destacar a jogada, não lembro se foi o último TD nosso, mas o TD do Deck com o Lamb, que ele voltou pra trás. Que o Lamb voltou, eu já não lembro qual dos TDs foram esses, qual é o número de TD. Mas assim, eu queria destacar essa jogada, que essa jogada é muito surreal, tipo, desde a escolha de bloqueio da linha ofensiva, de como a linha ofensiva faz o bloqueio, começando pelo Biadish, fazendo a motion lá, tipo, avisando quem cada um tinha que bloquear, até o Deck correndo, andando 10 jardas pra trás, o Lamb conseguindo saber que ele tinha que voltar pra receber a bola do Deck. Cara, é aquela jogada que você pode colocar no Louvre o GIF dela usando a AL-22, que é excepcional em cada ponto, cada jogador fez totalmente certinho pra acontecer aquele belo touchdown que foi.
Olha, eu fiquei pensando, qual outro jogador que não foi bem pra gente falar como destaque negativo além do Connor Williams, né? E eu, sinceramente, não tem nenhum outro jogador que foi mal, né? A gente vai pensando, pô, na comissão técnica alguém foi mal? Não, porque o Cowboys foi muito bem em todos os lados da bola. Se a gente vai vendo jogador por jogador, a gente não pensa num cara que foi mal, né? Até o kicker, né, o Hairuolo, que a gente achou que poderia não jogar bem. Muita gente falou, ele é um cara que teve problema em kickoff na Liga Canadense, talvez ele chutasse um kickoff mais curto e aí o Patterson poderia retornar. Mas nem isso, né? Ele conseguiu touchback em todos os kickoffs dele, acertou todos os extra points, não precisou chutar field goal, né? O Connor Williams, eu acho que foi o único, assim, que destoou do restante, e teve o fumble do Zeke, né? Mas, tipo, o Zeke teve 2 touchdowns, não dá pra falar que o Zeke foi um ponto negativo. Acho que aquela jogada foi um ponto negativo. Do último fumble do Zeke pra esse, acho que foi a maior sequência de snaps dele sem fumble na carreira profissional. Então ele tava muito tempo sem sofrer fumble, a gente não pode sair, pô, apontando o dedo pro Zeke por conta disso, né? Eu acho que sobra só o Connor Williams, infelizmente. E pontos positivos, você pode... Cara, você pega, sei lá, 20 nomes aí, joga pro alto e o que pegar, pegou, né? Você pode falar do Deck, você pode falar do Jordan Lewis, você pode falar do Jaron Curse, também foi um grande nome, assim, que não foi tão comentado.
Dá pra falar do braço forte e mão amiga.
Também, né? Até porque ele só teve um snap no Special Teams, o Armstrong, e foi o snap que ele bloqueou o punch. Você vê como é que o cara foi útil.
E o que foi o Micah Parsons no jogo?
Também. Eu ia falar dele exatamente agora, né? Porque o Micah tá sempre bem, né? E isso porque a gente tava sem o Randy Gregory, então o Micah Parsons ia jogar de defensive end em alguns snaps. Teve um que, não sei se vocês viram, que ele fez um drible de corpo ali no right tackle, que, meu amigo, cara. O right tackle tá até agora procurando ele. A gente viu o Sid Lamb jogando muito, o Michael Gallup jogando bem, o Mari Cooper, não tem, tipo... Você pode falar qualquer nome. Eu vou falar do Jaron Curse, não porque eu achei ele o melhor em campo, porque não foi, mas pra mim é um cara que, tipo, veio por baixo do radar, assim. Eu não canso de falar isso, que a gente menosprezou muito a contratação dele, um cara que nunca tinha feito nada. Se na NFL existisse um prêmio de MIP, né, o jogador que mais melhorou de uma temporada pra outra, acho que o Curse seria um dos favoritos, né? Na NBA tem esse prêmio, e se tivesse, eu acho que o Curse seria, porque ele era um cara de special teams, reservão, assim, todos os times que passou, Lions, Vikings, e no Cowboys ele tá sendo titular, e um titular bem fazendo a diferença, numa defesa que tá entre as melhores da liga. Não é como se tivesse, cara, a defesa tá péssima, pô, ele é o único que tá jogando mais ou menos ali. Não, é uma defesa que tá bem, e ele tá jogando muito bem na defesa que tá bem. Então é um cara que merece créditos, e eu só quero falar o nome dele aqui, justamente pra valorizar o trabalho que ele tem feito. Porque numa defesa que a gente tinha, mas tem Malik Hooker, da Monte Casey, Donovan Wilson, como que o Jaron Curse vai ter espaço, né? Quantas vezes a gente falou isso? E ele provou que ele tá sendo melhor que todos os outros. Vamos valorizar o trabalho que ele tem feito.
E Plat, não acha que, assim, se tivesse o prêmio também, oportunidade do ano, na Sean Wright poderia receber?
Mas pelo quê? Pelo touchdown?
Sim, porque sobrou pra ele, né?
Ah, aí sim, né? Porque foi um touchdown de graça ali no punch bloqueado, né? Ele compensou, porque no punch bloqueado contra o Broncos, foi ele que não agarrou a bola e meio que deu bola viva pra Denver naquela jogada. E aí nessa, né, a gente viu que ele meio que compensou a cagada que ele fez no último jogo, né? Dessa vez ele realmente segurou e garantiu o touchdown. E, sinceramente, eu nem sei se foi touchdown ali, porque ele, não sei se ele encostaram nele antes de entrar. Mas não ia fazer diferença, o Cowboys ia estar na lista de linha de meia jarda ali e anotar o TD com certeza. Vinícius, os assuntos da semana. A gente tá vendo o injury report cada vez mais vazio, né? Jogadores voltando, jogadores treinando 100%. E tem a... Fora do injury report, ainda tem os jogadores que estão na lista de lesionados, mas estão voltando a treinar agora, né?
O coração até aqueceu quando fui ver o injury report de hoje, né? Na quarta-feira que a gente tá gravando. O único que treinou de forma limitada foi o Tyron, por conta desse problema do tornozelo dele. E é o que tudo indica, existe a possibilidade dele já ser titular nesse próximo jogo. E aí, assim, já joga aquela bomba pra comissão técnica. Lael ou Steele de tackle do lado direito? Quem que vai segurar o rojão e decidir isso aí? Será que vai jogar pro gordão ou não? Disso, né, a gente viu fotos do DeMarcus Lawrence já treinando com capacete, mas ainda fazendo os treinos de forma leve. Ele e o Gallimore, ambos ainda não foram... O Dallas ainda não ativou a chamada janela de 21 dias pra retirar o jogador da injury reserve. Mas a esperança é que pro jogo do dia 2 de dezembro, se eu não me engano, que é contra o Saints, já seja possível a gente ter Lawrence e o Gallimore de volta. E assim, é super importante que esses jogadores voltem o mais rápido possível, porque a gente já vai perder o Gregory por 3 semanas, né? Já começa a contar a partir do jogo do Chiefs. Assim, ótimo, porque o nosso pass rush tá indo bem, mas é bem, ele consegue ir muito melhor quando a gente tem todos os jogadores titular, o Gallimore, o Lawrence principalmente, junto com o Gregory, pra ter mais gás e mais jogadores diferenciados pra poder fazer a pressão em cima da linha ofensiva. Acho que é basicamente isso, né, Prat? Não temos quase zero novidade de forma diferente, assim, no injury report. É isso que temos.
Pois é, né? Muito bom a gente não ver lesões novas, principalmente, né? Porque a gente vê as lesões que aconteceram no meio da temporada e aí a gente fica com receio de acontecerem novas lesões daqui pra frente, né? Porque quando a gente vai chegando nessa altura do campeonato, qualquer lesão pode, sei lá, acabar a temporada, né? Porque se um cara fica machucado por 3 meses hoje, acabou a temporada. E se ele tivesse uma lesão de 3 meses em agosto, ele voltaria. Por exemplo, o DeMarcus Lawrence. Se ele tivesse a lesão que ele teve na semana 1, mas hoje ele tava fora da temporada, então ele tem chance de voltar. Então, a cada momento que vai chegando perto do fim da temporada, de playoffs, qualquer lesão pode ser fatal, assim, pro jogador, pro restante da temporada. E graças a Deus, pelo menos nesse jogo contra o Atlanta Falcons, não teve nada de novo em relação a isso. Diego, a gente não teve tantas notícias, assim, ao longo da semana, né? Tudo bem que a gente tá gravando uma quarta-feira. Apesar de ter sido um feriado pra gente na segunda, não foi lá, feriado nos Estados Unidos. E não teve, foi uma semana até um pouco mais tranquila, né? Acho que depois daquela turbulência contra a Denver, a situação voltou ao normal contra o Falcons. A notícia mais importante que eu vi, eu acho que vale mencionar aqui no podcast, foi o Cowboys treinar com um barulho virtual, né? Um barulho artificial, assim, de torcida, né? Porque o Cowboys vai jogar contra o Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium, né? Fora de casa. E o Arrowhead Stadium é famoso por ser um dos estádios mais barulhentos da NFL, né? Eu não sei se é o mais barulhento, mas é no mínimo o segundo lugar mais barulhento da NFL em termos de torcida, barulho, competindo com o estádio do Seahawks. E pro Cowboys não chegar lá desavisado, não... Ah, não sabia que ia ter barulho aqui, né? Claro que sabe. Então, para o Cowboys trabalhar com isso e com esse cenário de barulho, o Cowboys instalou caixas de som perto do gramado para fazer esse barulho dentro e para os jogadores conseguirem treinar já se acostumando com esse barulho, né? Fazendo silence count, conseguindo se comunicar com esse tipo de barulho. Você acha que esse barulho pode ser um fator pro jogo contra o Chiefs? A gente vai falar do jogo mais pra frente, mas você acha, justamente por conta desse barulho, você acha que pode afetar o desempenho do time?
Sim, sem dúvida eu acho que pode afetar. Eu acho que esse treinamento é essencial. Em 2014, quando nós ganhamos do Seattle Seahawks, a gente tinha essa preocupação muito grande, né? E foi um grande jogo do Marco Murray, né? Principalmente, né? Claro que aquele passe espetacular do Tony Romo pro Williams foi uma coisa inacreditável. Acho que é uma terceira para 20. Mas eu comparo aquele jogo com esse jogo. E nesses dois jogos a gente tem uma situação muito peculiar. Tanto o estádio Washington quanto o estádio de Kansas City Chiefs, os dois, tanto o estado quanto o estádio, são frios, né? Washington e o Seattle não são de neve, né? Tanto assim, são úmidos, mas o Kansas City tem um estádio Arrowhead que realmente é um problema do ponto de vista da neve. E nós vamos, nas duas oportunidades, nós estamos enfrentando a equipe de novo, como a gente não teve essa dificuldade em New England, né? E nem em Minnesota, porque o estádio em Minneapolis é hoje em dia é fechado, sem enfrentar um inverno rigoroso. Mas nós vamos enfrentar, por outro lado, a torcida. Então tem que se preparar para o que dá. Eu acho que o Mike McCarthy está fazendo muito certo em relação a isso. É um fator complicado, porque a gente não tem o center que a gente tinha, por exemplo, em 2014, que é o Travis Frederick, né? Hoje, Tyler Biadasz, ele não é a mesma coisa, né? Então, vamos lá, vamos fazer de tudo o possível para minimizar os erros que a gente pode enfrentar ou as dificuldades que a gente pode enfrentar nesse jogo tão difícil.
E assim, né, Diego? Pelo menos nesses últimos jogos, o Biadasz não cumprimentou, né? Não fez erros, né? Não errou, não fez
par. Comprometeu.
Isso, não comprometeu.
Você tava com um cumprimentou aqui na cabeça, achei que ia dar um aperto de mão ali. No...
Isso aí é com... Não vou nem falar de novo pra errar.
E o jogador que pode comprometer, a gente tem que tentar minimizar o erro, né? Justamente ele. Lembra há pouco tempo atrás, a gente viu ele lançando a jogada inicial pro Dak Prescott, que quase terminou em sec. O que menos a gente precisa é o center errando.
Sim. Eu imagino até que a gente vai ter a ajuda do Zach Martin por conta desse tanto de barulho. O Mike McCarthy falou, tipo, algo em torno de 140 decibéis que a torcida do Chief faz. Provavelmente a gente vai colocar o Zach Martin pra dar aquele toquezinho no center pra avisar o momento de fazer o snap pra não acontecer erros de... Porque a gente não pode errar e gastar tempo, porque a gente vai perder tempo, porque a gente vai gastar o relógio e não vai conseguir fazer a jogada, por exemplo.
Isso é barulho de escola de samba, né, Plat?
Pois é, eu tava vendo a notícia aqui justamente do Kansas City Chiefs. Eles têm um recorde de maior barulho de torcida em um estádio aberto, né? Que é o nível de decibéis, né? É de 142.2. Isso é maior que o barulho de um trovão, por exemplo, de um avião passando. É um barulho muito alto. E aí, como você falou, tem que ter ajuda do Zach Martin pra fazer esse tipo de silent scout, né? Que quando tá muito barulho, às vezes o guard dá uma olhada, olha pra trás assim, vê o quarterback meio que batendo palma. Vocês sempre já viram, né? Quarterback meio que batendo o pé assim, ou batendo palma pra acontecer o snap. E aí o guard dá um totozinho assim com a mão esquerda, assim, no, ou com a mão direita, né? Depende qual dos dois guards. Dá um tapinha assim no center pra ele fazer o snap. Ou se. Isso alinhado em shotgun, né? Com o quarterback algumas jardas atrás do center. Se tiver alinhado under center, né? Ali colado com o center, aí é mais fácil de acontecer. Basicamente, sei lá, dá um tapinha na bunda ali do center pra ele fazer o snap. Esse tipo de coisa vai acontecer. E o Biadasz, ele vai ter um trabalho mais importante do que costuma ter, justamente por conta desse barulho. Então vamos esperar um jogo bom dele, porque ele é peça-chave para essa partida. Mas agora entrando agora nos detalhes da partida, né? O Cowboys joga contra o Kansas City Chiefs às 18 horas e 25 minutos, no horário de Brasília. E é um jogo que vai ter transmissão da ESPN, né? Graças a Deus. 3 semanas aí sem jogo na ESPN, e agora voltamos a ter um jogo. E eu acho que agora vai engatar uma sequência aí de vários jogos, né, na ESPN, porque o próximo jogo já é o Thanksgiving. O jogo Thanksgiving sempre é transmitido pela ESPN. E depois do jogo do Thanksgiving, é o jogo contra o New Orleans Saints em horário nobre. Então já são aí, ó, 3 jogos seguidos com o jogo, né? Aí depois tem um jogo, aí depois tem 2 jogos seguidos contra os rivais de divisão no primeiro horário. Então tem chance baixa, assim, de ser transmitido. Mas dependendo da situação do Cowboys, esses 2 jogos podem ser transmitidos, né? Jogo contra o rival de divisão. Vamos ver se vão rolar esses jogos. De qualquer forma, são 3 jogos dentro da divisão. Já tô embolando tudo. São 3 jogos com transmissão garantida da ESPN daqui pra frente. Diego, no começo da temporada, lá em março, abril, nem lembro quando saiu a tabela, acho que foi lá para abril, pelo menos. Na hora que saiu a tabela, a gente falou, cara, tipo, esse jogo contra o Kansas City Chiefs fora de casa é derrota certa, né? O Cowboys vinha de uma temporada desastrosa, né? Com várias incógnitas, defesa mal e tudo mais. E o Kansas City Chiefs vinha de uma temporada que ele foi campeão da conferência, chegou no segundo Super Bowl seguido. Perdeu o Super Bowl, ok, mas foi uma baita de uma campanha, de uma temporada. O Kansas City Chiefs com a moral lá em cima, né? Ao final de 2020. Então, pensando... Da temporada de 2020, no caso. E aí, pensando nisso, tipo, a gente declarou ali, com certeza, que era o jogo mais difícil da temporada. E pra você hoje, ainda é o jogo mais difícil da temporada ou você já vê com outros olhos a situação?
Não, eu não vejo mais como o jogo mais difícil da temporada. Agora sim, ó, a situação foi eletrocardiograma, né? Paty, a gente viu lá no início, lá em cima, né? Pior do jogo da temporada. A gente viu lá embaixo, com o Kansas City Chiefs decaindo bastante, com problemas. Porque se a gente for ver, assim, o Kansas City Chiefs perdeu muito o Super Bowl, muito na linha ofensiva. Claro que todo mundo sabe que as linhas ganham e perdem jogos, né? A linha defensiva do Kansas também piorou um pouquinho ao final da temporada passada, mas a linha ofensiva foi muito ruim, permitiu muita pressão do adversário, tanto que eu acho que pro Fantasy muita gente escolheu justamente a defesa do Tampa Bay Buccaneers, acreditando que ela tinha feito, que ela era a melhor linha defensiva, a melhor defesa possível na liga, não tinha perdido nenhum jogador, assim por diante. No decorrer da temporada, o Kansas City foi melhorando, e na última partida, tô aqui com os dados, foi impressionante, né, o quanto o Patrick Mahomes jogou, fez 406 jardas, que é inacreditável, uma coisa absurda, né, 5 touchdowns, e tem armas de todos os lados do ponto de vista ofensivo. Eu, no início da temporada, achava assim, não tinha chance nenhuma. No decorrer da temporada, eu achava nós vamos ganhar de vareio. E agora eu já acho que é um jogo dificílimo e que eu saiba, as situações de aposta são mais favoráveis ao Kansas City do que ao Dallas Cowboys.
A gente viu o Kansas City Chiefs em um momento da temporada muito mal, né? Muito mal, com o Mahomes indo mal. A defesa, acho que tá sendo quase um desastre, assim, ao longo da temporada toda. Mas de uns jogos pra cá, eles meio que voltaram aos eixos, assim, e vem jogando relativamente ok, né? Não é mais o Chiefs, né? Não é o Chiefs de 2020, de 2019, que todo mundo olhava com um medo enorme de, cara, não tem chance de vencer esse time. Mas ainda assim, é um time bem difícil, bem complicado. Vai ser um jogo muito difícil, muito difícil. Mas, Vinícius, a gente tava falando antes do podcast aqui, que a defesa do Chiefs é uma defesa, hoje é uma defesa muito frágil, né? Olhando pelos números deles, eles têm números muito ruins, assim, contra o jogo aéreo, contra a corrida. É o segundo time que menos conseguiu sacks contra os QBs adversários, ou seja, é um time que anda permitindo muitos bons jogos para os ataques adversários. Como você acha que o Cowboys vai se comportar em relação a isso? Você acha que o Cowboys consegue, sei lá, anotar os 43 pontos que anotou contra o Atlanta Falcons, ou você acha que não é nem 8 nem 80?
Eu acho que dificilmente a gente faz um jogo como foi contra o Falcons, né? Pelo menos dessa magnitude de diferença de pontuação. A gente tá vendo, né, quando um time precisa reforçar demais a linha ofensiva deles, principalmente tendo que utilizar free agents, é aquela coisa do cobertor curto, né? O cap é um cobertor curto, acaba faltando pra defesa. Então, tipo, a gente tá vendo que, ok, os caras têm o Tyrann Mathieu, beleza, que é um cara, é um safety muito bom, mas depois tem o quem? Daniel Sorensen, Chavarz Ward, que era antigamente, que já não é mais titular, mas tem outros jogadores que antigamente tinham Kyle Fuller, mas foi trocado, mandaram embora. São nomes que são muito fracos, principalmente na parte contra o jogo aéreo. Até assim, a galera zoou, não sei se vocês viram isso. Tipo, na mesma semana teve interceptação do Jamal Adams, do Daniel Sorensen, e sei lá, a gente pode até acrescentar a gente aqui, o Jordan Lewis. Tipo.
É o Kendall Fuller, né? Não o Kyle.
E é tanto foda nesse negócio.
Eu que fui pesquisar aqui pra ter certeza.
Eu tive uma palpitação aqui no coração.
O Sorensen é um jogador tão ruim que os caras estavam fazendo meme pra ele conseguir uma interceptação na temporada, por exemplo. Com a volta do Gallup ainda, são três putas recebedores, mais o Schultz, mais conseguindo colocar jogo aéreo com Zeke e Pollard. A gente vai fazer essa secundária sofrer, Plat. A gente vai tacar a faca e girar em cima da secundária e o jogo vai ter que passar por ali, porque se eles segurarem o terrestre, manda totalmente bola pra cima deles. A gente não precisou de muitas jardas terrestres no jogo passado, por exemplo. A maioria foi jardas aéreas. Então, continua nas jardas aéreas, dê proteção pro deck, claro, e sofre em cima dessa defesa, porque, cara, ela é muito ruim. É só não jogar a bola no Mathieu que a gente consegue muita coisa nesse jogo.
E a torcida do Chiefs reclamar muito do linebacker, do Sorensen, né? E pra mim, acho que é o grande alvo ali pra explorar, né? O Sorensen, ele vem jogando muito mal, vem tendo muitos problemas ali como linebacker, e eu acho que é o local pro Cowboys explorar, seja com os tight ends, ou seja com, por exemplo, o CeeDee Lamb no slot. Eu acho que é uma oportunidade é trabalhar em cima do Sorensen, que tá tendo uma temporada bem abaixo, e pra mim é o ponto baixo, assim, da defesa do Kansas City. Diego, agora falando do ataque deles, né, o ataque do Chiefs é um ataque que tá em alta, né, um ataque que na última partida o Mahomes lançou pra 5 touchdowns, tem muito o que falar além disso. E mesmo com o ataque em baixa, a gente sabe qual é o potencial do Kansas City Chiefs, né? Porque eles têm um Patrick Mahomes que dispensa comentários, né? Cara que, porra, MVP, já foi MVP, já foi campeão do Super Bowl. Então, não tem muito o que falar do Patrick Mahomes. Além dele, tem o Travis Kelce e o Tyreek Hill, né? Se a gente lembrar o jogo contra o Chiefs em 2017, Tyreek Hill fez a nossa defesa parecer um monte de criança do jardim de infância, né? Jogando contra adultos. Então, são armas bem perigosas contra a nossa defesa. Como você acha que a defesa pode parar esse jogo, né? Porque, dado esse monte de, um monte de armas, assim, capazes de atacar a nossa defesa, né, por vários setores diferentes. A gente viu o Kyle Pitts castigando a nossa defesa, então pensando agora que o Mahomes é melhor que o Matt Ryan e o Kelce é melhor que o Pitts, será que eles não vão dar trabalho? Como é que a gente pode parar esses ataques fulminantes deles?
Olha, Paty, assim, ó, se nós formos olhar o último jogo, e até tô olhando nesse instante aqui, inclusive, não foi só o Patrick Mahomes que conseguiu uma grande atuação, assim. O Kansas City Chiefs como equipe, como ataque, né, teve um punt em toda a partida. Um punt, que foi o primeiro drive. Todos os outros drives ou foram touchdown, ou foram field goal, ou foram erros de field goal. É muita coisa. Contra um time bom, o Las Vegas Raiders é um time bom. Kelce, 119 jardas. Darrell Williams, né? Que, enfim, 101 jardas. É, mais recebeu do que correu. Em relação à corrida, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores diferentes correndo com a bola. Então, um ataque super dinâmico. É um jogo em cima das linhas. Dallas até consegue pressionar o quarterback. Só que nós vamos lidar com um quarterback absurdo, que é o Patrick Mahomes. Então, para mim, são duas situações. Primeira situação, pressionar demais o Patrick Mahomes, mas cuidando muito do passe curto. Screen, o Kansas City Chiefs joga muito no screen, justamente aproveitando a qualidade excepcional que o Patrick Mahomes tem e que está recuperando a sua inteligência, o seu jogo, enfim, tudo, né? De lançar rápido. Ele parece muito com o Tom Brady, né? Ele é um jogador que sabe lançar muito rápido. Ele não é só criativo. Ele é um jogador que tem um pensamento muito rápido, ele consegue isso. E em segundo lugar, eu acho que a gente tem que pensar muito no Special Teams, que o nosso Special Teams está jogando muito bem. E o Special Teams do Kansas City Chiefs falhou na última partida.
A gente levar em consideração também o jogo terrestre deles, não é tão bom assim, né? O Hillary, ele não tá jogando. O Darrell Williams é um cara que também não consegue correr tanto assim com a bola. É um cenário que a gente pode se aproveitar, mas ao mesmo tempo, o Williams é um cara que recebe bem passes, né? O Cowboys tem que trabalhar bem em cima disso, porque running back recebe passe lateral, que trabalha o jogo. Isso pode ser um grande problema pro Cowboys. A gente viu, por exemplo, na semana 2, o Austin Eckler, né? Um cara que puniu bastante a gente, assim, recebendo passe, mais do que correndo. Eu acho que contra o Denver Broncos também, os running backs, mas se bem que os running backs correram muito bem contra nossa defesa e nem precisou tanto receber passe. Mas eu acho que é uma situação que pode ser um perigo também, né? Eles explorarem isso, o Cowboys ficar tão focado no Tyreek Hill, no Travis Kelce, e eles acabarem abusando em jogadas em cima com o Darrell Williams, né? Eu acho que vai ser um jogo difícil, eu acho que a defesa tem que estar muito bem preparada. O Trevon Diggs, ele anda cedendo algumas jardas em passe em cima dele, e isso acontecer, por exemplo, com o Tyreek Hill da vida, que é um cara que é muito bom ganhando jardas após a recepção, ele não vai simplesmente fazer a recepção e sair de campo, né? Ele pode ganhar muito mais jardas em cima disso. O Mahomes é um cara que também consegue prolongar muito tempo no pocket, né? A gente vê que ele passa muito tempo no pocket até achar um jogador livre que consegue fazer o passe. Então, nosso pass rush tem que funcionar. Sem o Randy Gregory vai ficar ruim. Vamos ter que confiar no Armstrong, vamos ter que confiar no Micah Parsons jogando de defensive end. A pressão em cima do Mahomes tem que existir, ele não pode ficar confortável no pocket.
E até isso que você comentou dele, assim, até ele ser um bom scramble, né? Tipo, ele conseguir sair bem do pocket é algo que o McCarthy tá treinando essa semana com o Dallas. De jogadas do quarterback saindo do pocket, para os jogadores saberem o que fazer, o que precisar fazer, porque a gente vê muito o Mahomes fazer isso para conseguir prolongar essas jogadas.
E historicamente, Dallas sofre demais com isso, né?
O Micah Parsons é um cara que, como linebacker, ele tem essa capacidade de impedir corridas, como a gente viu contra o Jalen Hurts, por exemplo, que é um quarterback bastante móvel. Ter um linebacker ali pra ficar como spy é realmente muito bom. Até que ponto o Cowboys vai colocar ele como defensive end, ou vai testar ele como backer mesmo? Eu não confio no Leighton Van Der Esch pra ficar de spy, pra impedir, pra não conseguir pressionar o quarterback, pra enquanto ele sair do pocket se conseguir ir atrás. Vamos ver como é que vai ser o plano da defesa, né? Mas o Dan Quinn merece voto de confiança, ele fez um ótimo trabalho aí na última partida. partida, então eu acredito que ele consiga montar um plano de jogo bom para esse jogo também. Vamos ver se vai dar certo.
Eu acho que a gente vai depender muito do jogo do Nickel, do nosso Nickel, né? A unidade de linebackers vai precisar taclear muito bem as screens deles, né?
Com certeza. E o nosso meio Nickel é o Jordan Lewis, né? Tem que ver se ele vai estar nesse dia inspirado ou se ele realmente vai estar naqueles dias de tiriça dele.
O produtinho que o Lewis tomou semana passada, dá pra ele de novo essa semana.
Fundamental.
É aquela água que o Michael Jordan no Looney Tunes, né? Deu pros Looney Tunes e os Looney Tunes, caramba, não sei o que, começaram a jogar muito. Tem que dar essa água de novo pro Jordan Lewis, porque fez bastante efeito. Diego, você já não quer dar sua bold palpite?
Cara, bold é o seguinte, ó. Anthony Brown, 2 interceptações. Uma só é pouco, né? Eu acho que ele tá num ano muito bom. E uma dessas interceptações é uma pick 6, tá certo? Como resultado, o resultado vai ser... Dallas sempre faz ponto, né? E pra mim vai ser um tiroteio essa partida, tá? 37 a 35 pra Dallas.
Placarzão, hein? Vinícius, e você?
Alguém já conseguiu um score game aqui? Não, né? soltar um palpite que acerta o placar do jogo e ainda é score game, seria uma puta de uma bold pra soltar. Mas a minha bold vai ser que Mahomes vai ter menos de 200 jardas aéreas, pelo menos umas 2 interceptações, o rating dele vai ser abaixo de 100 contra a nossa defesa.
Se a gente levar em conta que o Kansas City Chiefs passou um sufoco ali contra a defesa do Giants, tem uma possibilidade, né?
O Vinícius deu o resultado dele ou tô maluco?
Ah, é? Não deu. Falta o resultado. 31 a 17 pra gente.
Se você pegar, por exemplo, os últimos jogos do Chiefs, né? Ele anotou 41 pontos contra o Raiders, ok. Mas antes disso, foram 13 pontos contra o Packers, 20 pontos contra o Giants e só 3 pontos anotados contra o Titans. Foram 3 jogos que eles pontuaram assim, relativamente baixo o ataque deles. Falando aqui agora do meu, eu vou apostar que o Zeke vai ter mais jardas recebidas. Não, o Zeke não, o Pollard. O Pollard vai ter mais jardas recebidas do que o Kelsey. Essa vai ser minha bold. E eu vou apostar num jogo apertado, vai ser 24 a 21, field goalzinho ou do Hairoalo ou do Zuerlein, né, porque o Zuerlein tá pra voltar, só que ainda não é confirmado, né, e o Cowboys manteve o Hairoalo no elenco, no practice squad, justamente pra caso o Zuerlein não possa, mas enfim, um desses dois vai anotar o field goal, assim, decisivo da vitória lá. Minha bold é essa. Tá aprovada a bold, né? Por favor.
Não só tá aprovada a bold, né, Plat, como eu vou dizer uma coisa, nós vamos ganhar essa partida.
Inclusive, vou falar aqui, isso é... Eu tenho vários, tipo, gostos peculiares. Tipo, igual tem aquele meme, você não entenderia, não sei o quê. Uma das minhas coisas, tipo, eu gosto de Pokémon até hoje. Vocês podem me julgar e tudo mais. E vai sair um jogo novo de Pokémon sexta-feira. Tô no hype pra jogar esse jogo. Espero muito jogar e me divertir com o jogo. E me divertir com outro jogo também, que é o Dallas Cowboys. Espero que os dois me tragam alegrias. Vamos torcer por isso.
O Plat vai pegar o joguinho na sexta. Só vai parar de jogar na hora que chegar o horário do Botafogo. Do Botafogo e depois o Cowboys. E aí depois volta a jogar.
É claro, tem que ter um compromisso com o pessoal que acompanha o Blue Star Brasil. Não posso ficar jogando e vendo o jogo e tudo mais. Mas o tempo que eu tiver livre, meu amigo, pode me encontrar no jogo que eu vou estar lá.
Sextou pro Plat, pro Barzinho e Niterói e pro Samba? Samba nada, pô, vai ser Pokémon.
Só na semana seguinte, nessa aí, deixa eu jogar meu joguinho, por favor.
Cara, o lance é... Eu não entendi nada, né? Mas tudo bem.
Diego é o nosso boomer, é o tiozão aqui do podcast.
Cara, o pessoal não tava ouvindo. Meu filho começou o podcast de hoje, né? No próximo ele começa, então, né?
Diego, você já jogou Pokémon na vida ou não? Nunca jogou? Não foi da sua época?
Eu vi um filme.
Tá, ok.
Com o filho, né? Com os filhos, é verdade.
Foi esse filme que você viu, mas se a pessoa não chora no filme do Pokémon que o...
Do Mewtwo.
É, do Mewtwo, menino, o coração é de pedra.
Cara, eu choro no Toy Story, eu choro no Pokémon, eu choro em tudo que é filme. Eu choro, enfim, e acho muito bacana, na real, as cartas, acho legal, mas eu não... Infelizmente, eu sou do trunfo, super trunfo, né? Então, tá difícil pra mim.
Cara, eu jogava Pokémon nessa época, tipo, na época desse filme, Vinci, tipo, foi em 98, teve o segundo filme do Pokémon, se chama Pokémon 2000. Saiu no ano de 2000, pra você ver como é que a gente tá velho. Você tá falando do primeiro que saiu antes, deve ter sido, sei lá, 98, por aí. E nessa época que eu já jogava Pokémon, eu jogava em disquete. Aqui eu entrego a idade, né? Quando você joga o jogo em disquete...
5 e 1 quarto ou 13 e meio? Aí é que tá, aí que tu entrega a idade, né?
Aí já passou da minha época, tipo, eu peguei disquete, tipo, o último disquete, assim, antes de CD, eu peguei fita cassete, essa época eu peguei quando criança. Mas eu lembro que minha mãe comprou o jogo na...
Mas, ô Plat, isso aí é só você que é a idade velho, pô. Porque se o filme lançou em 98, eu tinha 3 anos de idade. Eu não assisti com 3 anos de idade, não.
Ah, eu assisti no cinema. Eu assisti no cinema, tá?
Eu aposto que tem galera que nos escuta que pegou fita no computador, viu? Fita não, o cartucho.
Edu, essa foi pra você.
Tem gente que ouve o podcast aqui que acompanhou o Super Bowl da década de 90 e tal. Esses aí já estão na terceira dose da vacina, tá? Tá chegando. Eu tô velho, ok, mas eu não lembro dessa época não, porque eu sou de 93. Então eu não peguei essa época. Quando eu nasci, o Cowboys estava sendo campeão pela penúltima vez. Eu não tem nem como eu lembrar dessa época. Se você tem alguma coisa que entrega a idade, você que tá ouvindo o podcast, pode comentar aí, comenta com a gente. Que eu não posso ser o único velho assim acompanhando o Cowboys. Tem que ter alguém mais velho, tem a geração nova aí que... Não deve nem saber o que é Orkut, mas tem a galera mais velha como eu, que, como o Diego, que conhece dessas coisas mais antigas. Com essa aí dá pra ter que despedir, né? Essa foi a deixa do podcast. Ai, vamos ficando por aqui, galera. Tamo junto, aquele abraço e Go Cowboys.